A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia ou muito boa tarde, você escolhe, bem-vindo a mais um Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso e hoje é sábado 28 de outubro de 2023. Mas eu não posso chamar de mais um Futebol S.A., então já vou me autocorrigir-me a mim mesmo, para você que tá na 101.3 FM, para você que tá no portal Metro 1 do YouTube. Futebol S.A. pra lá de especial, porque nós voltamos com um quadro maravilhoso e com um convidado que tá voando baixo no ano. Pois é, Fábio Mota, presidente do Vitória, está aqui com a gente no estúdio para conversar sobre o futebol fora das quatro linhas. É claro que é um apaixonado por campo e bola, mas nós temos muito também a abordar sobre o desempenho do Esporte Clube Vitória desde que ele assumiu em 2021 até agora 2023, com o Vitória ali batendo a porta e a porta já aberta da Série A do Campeonato Brasileiro. E claro, para acompanhar esse bate-papo, o meu craque Tom Asma tá aqui na bancada. Tom, bom dia.
Bom dia, Cacito, bom dia você, nosso ouvinte querido, fã do futebol, muitíssimo bom dia, presidente Fábio Mota. Que alegria, que prazer, que honra pra gente receber você aqui, seja muito bem-vindo. E hoje dia de arquibancada.
Tem arquibancada, nobre, viu, gente? Pois é, se você olhar ali no nosso Instagram do Futebol S.A., você vai ver que tem arquibancada, não é só barra não que tá cheio esse ano, não. Mas é, o estúdio do Futebol S.A. aqui na metrópole também tá lotado. Um abraço pra galera que tá aqui com a gente, inclusive Vitor Guedeville, o filho Guedeville, de Renatinho tá aqui com a gente.
Eu conheço esse nome.
Eu
esse
também conheço. E você que tá com a gente, você deve
estar sentindo falta. Não é só Vitão que tá aqui não, é Vitão Matheus e Fernando.
Fernando, não é isso? Um abraço pra vocês,
todo mundo vestido de Vitória aqui. Com manto uniformizado.
Exatamente.
Vão lá amanhã pro Barradão, com certeza. Torcer. Vai ganhar e vai subir. Eu não vou nem dizer que já subiu, que ele vai me xingar.
Ó, e você tá sentindo falta, né? Você, principalmente, tá no YouTube, não percebeu que não estamos com o Renatinho nem com o Renatinho Azevedo aqui no estúdio. E aí, evidentemente, que a gente tem que explicar como a gente faz sempre. Toda ausência será condenada. Então a gente vai expor a intimidade dos dois. Estão comemorando 26 anos de amizade e viajaram juntos pra Gramado.
Ah, foi isso. Foi? É isso a foto?
Hein? É isso a foto.
Ah,
é,
não tinha
você não
entendido.
Viu a foto dos dois?
Eu não tinha.
Não tá
entendido.
No grupo? Então, se no você Natal... duvidar e se Renatinho botar pra desafiar, bota a foto.
Estão no Natal Luz?
Eu sou desses.
Hein? Estão no Natal Luz.
Natal Luz. Parabéns. Muito bacana, só que a amizade também não é só de vocês dois. Vocês deveriam estar aqui, mas só. Não, vamos deixar pra discutir isso.
Mandem foto, mandem foto.
Um beijo pra vocês. Mas falando sério aqui, mandaram perguntas, claro, pro nosso presidente Fábio Mota, que tá marcando presença aqui no Futebol S.A. Bom dia, Fábio Mota, bem-vindo.
Bom dia, nação rubro-negra. Prazer estar aqui, até porque hoje não é um dia qualquer na minha vida. Que dia é hoje?
28 de outubro.
Hoje faz 2 anos que eu assumi a Vitória.
Olha isso.
É verdade.
Parabéns.
Outubro de 21, é verdade.
Caramba, 2 anos de Fábio Mota presidindo a Vitória.
Hoje faz 2 anos que eu assumi a Vitória, então hoje não é um dia qualquer. Foi um dia que eu quase que não dormi por 2 motivos. Primeiro, passa um filme muito grande, como eu achei o clube.
Vai falar disso já.
Segundo, pela ansiedade de concluir o meu principal objetivo, que você sabe quantas entrevistas eu dei para você, que sempre foi de resgatar meu time do coração, um time pelo qual eu costumo dizer que eu estou presidente por acaso, eu sou torcedor. Quando acabar meu mandato, eu vou voltar para a arquibancada com o maior prazer, continuar torcendo para meu time. E meu sonho de trazer o Vitória de volta para a Série A está bem próximo.
Olha, e a voz embargada não é à toa não, viu? Porque é marcante, ó. Vou aproveitar o ensejo. Para confirmar aqui com o Fábio Mota, e parabéns para ele pela data, e parabéns pelo que está perto de ser realizado com o seu trabalho, Fábio Mota, que a gente está chamando o Fábio Mota, presidente do Vitória, muito antes do sucesso na Série B, tá? Porque o Futebol S.A. é que nem a torcida do Vitória, abraça antes, viu? Não abraçou no sucesso, não. Foi ou não foi, Fábio Mota?
Verdade, com certeza.
E olha, o homem só... Não, tenho que resolver coisa, tô viajando, tô com a agenda, pipipi.
Mas também quando aceitou, um dia mais do que especial, hein?
Parecia que tava guardadinho, né? Que massa, parabéns, Fábio Mota. E a gente, Fábio, vai fazer aqui um programa que a gente vai ter que falar de passado, presente e futuro, né?
Sim, tranquilo.
E pra falar de passado, eu vou logo convocar o meu amigo Tchelo Azevedo.
O número do dia?
Ah, peraí, Tom, é verdade.
O número do dia poderia ser 2, né? 2 anos que ele está, a gente não sabia, não lembrou
eu
disso.
Quase esqueci do número do dia, foi emoção.
Mas o número do dia, vamos lá, tem o número do dia hoje.
Tem a ver com o tema? Sempre essa pergunta ordinária.
Sempre, Cássio. Posso falar, Cássio?
O número do dia, Tomás?
349.310.
349.310.
Um número do dia, inclusive, feito de maneira muito especial por quem?
Por você.
Não
foi, não?
Cássio Cardoso.
Ó, torcedor do Vitória vai saber que número do dia é esse. Eu tenho certeza que vai saber que número do dia é esse.
Eu já acertei aqui.
Hein? Já acertou? Já. Daqui a pouco. Então, Fábio Mota que vai responder.
Vai responder.
Ele que vai responder no final. Eu quero ver quem vai acertar. Eu quero mandar um abraço pra Tamara Rodrigues.
Beijo,
tá aqui no nosso canal do YouTube. Um beijo pra você, Tamara. Anderson Santos, torcedor do Flamengo. Bom dia. Em Brasília, 19 horas, Rio de Janeiro também. Aviso que não gostei da vinda do pastor. Ele se referindo ao Tite, tá? Tem mais contras do que prós, profissional que tem histórico de morrer abraçado com os passos, time que precisa de reformulação, mas eu sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza e vou torcer pra dar certo. Um abraço pra você, viu, Anderson? Sempre colado com a gente. E o Gabriel Evangelista também está aqui fazendo uma pergunta sobre orçamento, eu vou guardar essa pergunta pra você fazer, pra publicá-la aqui já já com o Fábio Mota, quando a gente for falar do presente e do futuro do Vitória. Porque pra falar de passado, eu já vou convocar o nosso querido Tchelo Azevedo.
Isso.
Com uma pergunta sobre a relação do Fábio Mota com o Vitória. Porque se a gente falar de futebol raiz, a gente tem que falar de Tchelo Azevedo.
E a gente sempre começa assim, né? Assim,
é,
a gente
exato.
Quer entender, além começa da figura do dirigente, do presidente, do torcedor, da onde é que vem a sua conexão, o seu afeto, a sua história. Então, chama Tchelo.
Tchelo, futebol raiz, chegue junto.
Olá, turma do Futebol S.A., meus irmãos Cacito, Tom, Renatinho, hoje também à distância. Olá, presidente Fábio Mota, prazer enorme falar com você. Né? Minha pergunta tem uma pegada um pouquinho mais emocional. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como era ser torcedor do Vitória nos anos 80, né? Época de poucos títulos, né? Mas títulos simbólicos e importantíssimos para a história do clube, né? 80, no famoso gol de Paulo Maurício, e 85 principalmente, né? Naquela famosa final contra a Catuense, o time de Rick, Bigu, Ivan Formiga e por aí vai. Conta um pouco pra gente da sua história como torcedor do Vitória, de onde veio essa paixão pelo rubro-negro. Um abraço.
Abraço, Thiago, abraço pra você aí, sim.
Torcedor do Vitória.
Eu sei disso. Minha paixão vem quando eu nasci. Eu nasci lá em Valente, uma cidade que fica no interior da Bahia, na região do Cisal. Meu avô era Vitória. E no interior as pessoas tinham um negócio de ser Vitória e um time do Rio, porque entrava a Rádio Globo, não entrava outras rádios. E meu avô era Vitória e Botafogo. Ele me levava para a fazenda. Eu venho de uma família descendente de fazenda, meu avô, para meu pai, para mim. Eu vivo disso, todo mundo sabe. E a gente ia para a fazenda na caminhonete dele. É tão antigo, calma, que só tem uns 54 anos. Você tinha aqueles ímãs de painel de caminhonete, aquelas caminhonetes Ford. Aí tinha um imã bem grande do Vitória. Eu ficava todo dia já pequeno, indo para ele para fazenda, aquele Vitória. Eu voltava com ele, ele me levava para casa dele, na rede, ficava ouvindo a Rádio Sociedade, vou ter que falar.
Claro.
Daí vem meu amor pela Rádio Sociedade também. Ficava ouvindo a Rádio Sociedade lá em Valente, ouvindo os jogos do Vitória. Então, começou daí já, de moleque, com 14 anos eu vim para Salvador para estudar, para tentar vencer na vida, como diz o povo, né? Vim para cá para estudar, cheguei aqui, morava na Avenida Paulo VI. Não tinha carro, era um tempo difícil. Tinha aquele ônibus da linha Ipitanga, um amarelinho. Se vocês são de Salvador, vocês sabem. E tinha uma linha que passava na Paulo VI que ia para a Fonte Nova. E eu saía escondido, pegava meu buzu ali na Paulo VI, ia para a Fonte Nova toda quarta-feira ver os jogos do Vitória. E aí a paixão só aumentou, certo? Foi duro passar essa década de 80 assim. Eu vivi ela, vivi a zaga de Nel e Rubão, vivi a alegria do título de Rick. Ontem até tive com
85.
O Rick.
Qual foi seu jogo emocionante, presidente? Inesquecível nessa época?
Rapaz, um pouquinho depois. Nessa época foi a final. Contra a Catuense, ele já sabe disso, por isso que ele colocou aqui. Tinha muito tempo que a gente não ganhava um título, né? E naquele tempo, ser campeão baiano era muita coisa.
Era relevante.
Então, eu acho que foi inesquecível, sim. Mas tem alguns jogos na minha vida que são inesquecíveis do Vitória. Por exemplo, na Fonte Nova, um Copa do Brasil. Vitória 3-2 no Palmeiras. O Palmeiras botou 2-0. Petkovic fez gol olímpico, fez gol disso, daquele. Vitória 5-4 no Vale, Campeonato Brasileiro.
Ah, 99?
99, foi outro jogo inesquecível. 2-1 no Santos, a final da Copa do Brasil, já agora, já em 2012, são jogos que...
Você lembra da
eu não
primeira
esqueço,
vez?
Mas eu tive no Barradão, desde o jogo do Olímpia, na primeira vez, tive no Barradão, desde o jogo do Santos, enfim, eu sempre tive marcante. E acompanhei sempre isso, certo? E aí eu vim pra cá, me formei em História, depois me formei em Direito.
Você é formado em História?
Sou formado em Nossa. História, minha primeira formação. Fui pro Rio, fiz pós-graduação em Processo Civil, botei o escritório de advocacia com o sócio que era Vitória, é o Mapinheiro, aproveito para mandar um abraço ali na Rua Portugal. Montamos um escritório de advocacia, comecei a militar na área de direito eleitoral, passei a advogar um tempo para ser advogado do PMDB, Daí virei presidente da Limpurb, foi quando a gente efetivou a questão do estacionamento do Vitória, que tinha uma pendenga lá, Antan. Aí depois virei secretário de serviço público, foi quando a gente iluminou o estacionamento do Barradão, foi quando a gente fez aquele muro do estacionamento. Minha vida sempre esteve relacionada por todos os carros que eu passei com a Vitória.
E deixa eu fazer um gancho. Você lembra da primeira vez que você entrou no Barradão? Como você se sentiu ao entrar no estádio do seu clube?
Lembro,
o
foi.
O sentimento que você
primeira teve. Vez que eu entrei no Barradão, ainda estava em obras. Quem me levou pro Barradão já faleceu, um primo meu, médico, me levou para ver as obras do Barradão. Não, a sensação é... Mas vou lhe ser sincero. Eu tô no Barradão todo dia. Chego 7 da manhã, não tenho hora para sair. Todos os dias que eu chego no Barradão, eu me emociono. Não tem um dia que eu não entro no Barradão que eu não me emocione. Não tem, é indescritível. É uma coisa que não dá para ir. Inclusive, vou até falar aqui em primeira mão para você.
Opa, breaking news.
Zé Raimundo, que todo mundo conhece.
Sim.
Um repórter mundialmente conhecido. Tá fazendo um documentário da Série C, a Série A e mais algumas coisas aí que ele tá fazendo. Será uma coisa que será... Ele tá fazendo para ele, com a produção dele, com tudo dele. E é evidente que isso vai virar um filme, não tenho dúvida nenhuma. E ontem ele foi pegar meu depoimento. Eu não consegui dar meu depoimento. Demorou para eu dar meu depoimento.
De emoção.
De emoção. É um filme que passa na minha cabeça. Ninguém sabe como eu assumi o Vitória. Tudo que se falar é pouco.
Pronto. Vamos falar sobre isso. Vitória em outubro de 2021. Para quem estava fora, a gente acompanhava. O Vitória tinha uma dificuldade muito grande no campo, né? Vivia o terceiro ano de Série B, o terceiro ano em que não tinha passado uma rodada sequer dentro do G4. Sabia disso? Em 3 anos de Série B, 19, 20 e 21, o Vitória não ficou uma rodada dentro do G4 sequer, nem início de campeonato. E, para completar o serviço, a relação institucional do Vitória com todos os... com todo o ecossistema era muito ruim. Com o torcedor, não tinha diálogo. Com a imprensa, não tinha diálogo. A sensação é que o Vitória estava morrendo de inanição. E aí veio todo o processo.
Era um momento de um clube muito fragilizado.
Fragilizado,
sobre
a gente olhava...
Todos os aspectos.
Não, as pessoas paravam na rua... Pra dizer, vai virar Santa Cruz, vai virar isso, Paraná, sim, vai virar Figueirense.
Porque existe uma preocupação. Quando você pega um clube, por exemplo, do Porto Santa Cruz, que tem a torcida que tem, e parou onde parou, é óbvio que você tem que dizer, caramba, outros clubes grandes da década anterior, de 70...
Tava indo pra esse caminho.
Era um risco.
Era insustentável. Era ingovernável.
Pronto, você assumiu a presença do Vitória. 2021. Outubro de 2021, e hoje tá fazendo 2 anos, você acabou de lembrar aqui.
28 de outubro de 2021.
O que é que você encontrou efetivamente no Vitória, do ponto de vista técnico mesmo? Assim,
de governança, né? De gestão.
Um programa assim. Inteiro. Eu encontrei uma dívida de 117 milhões de imposto de renda, de imposto de INSS, que você tinha bloqueio de dia e de noite. Encontrei 10 milhões de dívida do Banco Central, de jogadores que foram vendidos, que não foram repassados. 23 milhões de transferban, para quem não sabe o que é transferban, são negociações feitas com clubes do exterior e não pagas. Aí você tinha aí...
Os clubes acionam a FIFA e a FIFA vai proibir o registro
de atleta. Boca Juniors, Universidade Católica, Jordi Caicedo, Walter Boa, isso dava 23 milhões. Encontrei 6 meses de salário atrasado dos funcionários, 5 meses atrasado de jogadores, bolsa auxílio dos atletas da base, para quem não sabe o que é isso, o cara quando entra na base... Ele tem uma bolsa auxílio para ele poder se deslocar, os que não moram lá e tal. 6 meses de atraso. Encontrei o gramado do Barradão. Basta ver que uma das últimas partidas foi Vitória e Vasco, você lembra? Sim. Quase que não tem jogo, porque não tinha mais drenagem. Vitória devia 9 meses à empresa que prestava serviço. Encontrei os campos da base lá em cima completamente abandonados. A grama já tinha morrido, não tinha drenagem, não tinha nada. Encontrei a Sky da concentração cortada. Então, estou dando mínimos detalhes
sim,
aqui.
Sim, importante.
Infiltração em tudo que era lugar lá na concentração.
Sua equipe.
E quais eram
a equipe interna, o estado anímico das pessoas?
As pessoas, no maior baixo astral possível. O cara trabalhava 3 meses, recebia um, demorava mais 4 para receber outro. Certo? Praticamente o Vitória era bico de todo mundo, porque senão o cara ia morrer de fome. Ele procurava outra coisa para fazer fora. Certo? Os fisioterapeutas, fisiologistas me chamaram e disseram: ó, mesmo que você consiga contratar, não contrate ninguém com a idade maior, porque os equipamentos estão todos quebrados, os equipamentos da fisiologia e fisioterapia
você vai ter um jogador.
Estão atrasados, você não vai conseguir recuperar ninguém aqui. A academia, os frangalhos. Eu assumi o Vitória na pior fase da história do clube. O Vitória estava indo sim virar um Santa Cruz. Não tenho dúvida nenhuma disso. Não pagava ninguém. Ninguém queria jogar no Vitória. O Vitória de 2018 para cá não pagou ninguém. Todo mundo que passou as dívidas ficaram lá. Então lá até hoje. Tanto que o Vitória deve 210 milhões. Se você pegar esses 210 milhões, o Vitória deve 30 milhões ao CNRD. O que é o CNRD? O Conselho que intermedia negociações nacionais.
É a Câmara Nacional de Resolução de Disputa.
Pronto, o Vitória deve 30 milhões ao CNRD. O que é isso? Jogadores que passaram por lá e não receberam, treinadores e por aí vai. O Vitória deve 40 e tantos milhões de dívida trabalhista. A dívida do Vitória são essas aí, certo? Ou seja, e o Vitória devia 23 milhões de dívidas internacionais de jogadores que estão. Se você somar isso aí, dá mais de 100 milhões. Então, essa fama, ela passou as fronteiras da Bahia, do Brasil e do mundo. Ninguém queria jogar no Vitória. O cara sabia que não ia receber. Então, imagine você encontrar nessa situação, na Série C, eu assumi, faltava 5 partidas para acabar Vitória. O campeonato da Série B. Já tinha caído, você tinha que ganhar 5, ainda ganhei do Cruzeiro. Eu não, Vitória, eu era o presidente. Ganhamos do Vasco, ganhamos 2 seguidas ainda. Aí perdemos para o CRB e já tinha caído mesmo. Enfim, era essa situação, a pior possível. Você chegava na base, os colchões que os meninos dormiam, me permita aqui, dava nojo. Os ar-condicionados quebrados. Imagine como é que uma base dessa funcionar. Como é que alguém vai querer ficar na base do Vitória na condição dessa? O cara não recebia bolsa auxílio, o colchão não dava para dormir, o quarto no calor insuportável, a alimentação dos meninos era sopa disso, sopa daquilo, não tinha suplementação. Essa foi a base do Vitória que eu encontrei. Aí às vezes o cara me fala na rua e diz: cadê a base do Vitória, meu irmão? Tenha calma. Isso vai demorar 5 anos, a base do Vitória está se reconstituindo para chegar no nível que nós tivemos um dia. E eu entendo, eu sei que o tema é outra, que a solução do Vitória é ser um grande formador. Eu estou apostando tudo nisso. Vitória voltará a ser o maior formador do Nordeste e será o grande formador do Brasil. Trazer meninos da América do Sul, da África, nosso diretor de base, Thiago Noronha, está viajando agora, essa semana, para a África, vai para a Nigéria, onde vai se reunir com uma série de clubes, depois vai para a Argentina, se reunir com outra série de clubes. Nossa ideia é montar os nossos núcleos, um na África, outro na América do Sul, para que esses meninos possam fazer intercâmbio, vir para o Brasil e vir para o Vitória.
Virar um núcleo de capacidade.
Por isso que a gente está investindo. Tudo que eu fiz até agora foi na base. Tá? Você vai deixar falar ou vou ter que falar?
Não, mas... eu vou fazer uma pergunta para você já sobre base também, mas eu quero chamar Renatinho Guedeville, porque você tocou no assunto de dívidas. E o Renatinho trouxe uma pergunta sobre dívidas do Vitória. E vamos chamar agora o nosso craque Renatinho Guedeville, nosso meio-campo, para entrar na conversa com Fábio Mota, presidente do Vitória, ao vivo aqui no Portal Metro 1, na 101.3 FM. Renatinho Guedeville.
Olá, meus amigos. Um abraço para vocês aí, um abraço para o presidente Fábio Mota. Bem-vindo ao nosso Futebol S.A., ele que já é um ouvinte nosso aí de longas datas, desde Rádio Sociedade. Presidente, minha pergunta, uma delas aqui, é em relação à situação financeira do clube. A gente percebeu ali, analisando o balanço, que o Vitória faturou algo em torno de 40 milhões em 2022, num momento de Série C, extremamente pressionado, com dívidas de curto prazo também ainda grandes, embora vocês tenham feito a adesão ao PS e tiveram um benefício de perdão aí de tributos. Mas como é que você tem feito para encarar isso no dia a dia? Isso é uma herança já de alguns anos anteriores e que, na verdade, mas a gente sabe que isso cobra uma conta muito forte no curto prazo. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como tem sido essa ginástica para lidar com a dívida de curto prazo tão grande para um faturamento ainda que deixa a dever para cobrir essas obrigações.
O primeiro ponto disso é você botar dinheiro novo, né? Você tem que ter credibilidade para botar dinheiro novo. Para dar sequência àquela minha narrativa aqui, eu cheguei com as dívidas e fui bater na porta dos patrocinadores. Aí usei meu nome mesmo.
Você usa o seu capital pessoal?
Meu prestígio pessoal, de relação com a sociedade civil, de 20 anos de gestão, de conhecimento, para levar os patrocinadores. Levamos 20 e tantos patrocinadores lá para dentro do clube.
Só essa dívida. Só uma linha, patrocinadores que no balanço de agosto desse ano já representam 20% das suas receitas.
Sim, já.
Historicamente, talvez seja o maior.
Não, é o maior da história do clube, isso não tenha dúvida. Isso. Levamos patrocinadores para o clube. Deixa eu me pegar aqui. Levamos patrocinadores para o clube para tentar amenizar. Aquela dívida de 117 milhões, como bem Renato colocou aí. Nós fomos a Brasília e conseguimos aderir ao PES. Tivemos um abatimento de 57 milhões, passamos a dever 59. A gente paga hoje 212 mil por mês dessa dívida.
Tá em dia rolando normal, né?
Tá rolando.
Tá em dia rodando, pagando.
Tá em dia rodando. Paga uma, aí o máximo que você pode atrasar é três, aí você corre para pagar outra ali e lá vai. Bom, a trabalhista, a gente fez um acordo de credores com a Justiça do Trabalho, a gente paga hoje 312 mil por mês para ser distribuído lá para os credores.
Sim.
A dívida fiscal de ICMS a gente quitou, já acabou o parcelamento. A dívida da prefeitura, a gente acabou de fazer isso vai aparecer no balanço do ano que vem. A gente aderiu ao programa da prefeitura, tivemos um grande desconto aí, também vamos parcelar já a partir de novembro a gente passa a pagar. E aí, quando você... O Vitória deve pagar hoje em torno de uns 600 a 700 mil só de parcelamento de dívidas atrás. Porra. É, por aí.
É dinheiro demais.
A conta é essa. E aí tem uma hora que você atrasa o normal. Não tem mágica. Por mais mágica que você faça, você atrasa o normal. Então, a gente vive nessa ciranda. É uma ciranda complicada, mas que está caminhando, né? A gente... O último parcelamento nosso a gente fez essa semana... Uma dívida que o Vitória tinha com o Banco Central que impedia de tirar certidões para você ir buscar recursos dos programas estaduais, municipais e federais incentivados, que era com o Banco Central. Graças a Deus a gente conseguiu arrolar, a partir da semana que vem, mais 80 mil que a gente vai pagar por mês. Então, a mágica é ter tido dinheiro novo. Fizemos um feirão que o sócio aderiu. Nós saímos de 3.890 sócios quando eu assumi para 26 mil hoje. Nós saímos de uma média de público de 3.700 para 22 mil, que é a média hoje.
Não, posso até lhe trazer lhe interromper aqui para lhe trazer um dado que vai lhe chamar a atenção, que eu fiquei atento a isso. Eu frequento o Barradão praticamente toda semana. O Vitória não tinha um público de 20 mil pessoas desde 2018.
Não, nunca teve.
Até em 2021.
O Vitória subiu em 2015 com um público de 10 mil.
É, mas veja, eu não estou falando de média, não. Eu estou falando de presença. Um jogo do Vitória entre 2018 até 2021, até 2022, não tinha. Um Vitória não tive um público no Barradão que passou de 20 mil.
É.
Começou a passar de 20 mil ano passado na Série C.
Agora o estádio não sabe mais. Tanto que a gente vai fazer o novo está 50 mil.
Vamos falar disso.
Vamos falar disso.
Deixa eu pegar então esse gancho, Pirante, presidente. Veja só. É, quando a gente entra no site do Vitória, parabéns público aqui, né? Assim, vocês disponibilizam uma aba chamada.
Tudo aberto lá. Do dia que eu entrei até hoje, o Vitória é todo aberto. Transparente do site, de imprensa, de tudo.
Pronto,
eu
não tenho que esconder. É importante fazer esse
reconhecimento. Eu não estou no Vitória para ganhar dinheiro, eu não estou para ser candidato a nada. Eu larguei a minha vida pelo Vitória por amor ao clube. Eu digo isso todos os dias. Passei 14 meses sem receber um centavo de salário de presidente. Na Série C, paguei as passagens de avião do meu bolso, paguei o hotel do meu bolso. Eu tô lá por amor. Me chamo de maluco, mas essa é a verdade.
Não, fazer uma pergunta a você sobre isso.
Mas é importante ressaltar, né? Porque são poucos os clubes que ainda têm isso, e o Vitória tem uma aba chamada Transparência, em que vocês disponibilizam todas as demonstrações financeiras, se não me engano, de 2018 a 2019 para cá. Acho que é mais ou menos isso. E quando a gente
olha... Só que tava fora do ar, não é no ar.
É, ontem eu acessei.
É, vamos lá. É. Quando a gente chegou, a gente botou no ar.
E ontem, olhando os números atualizados até agosto de 2023, salta aos olhos a representatividade do programa Sou Mais Vitória nas receitas do clube. De um total, se não me engano, de 43, até agosto, tá? Até 42 milhões, aproximadamente 30% era do programa Sou Mais Vitória. Eu tenho alguns amigos torcedores do Vitória, pedi a eles que mandassem perguntas para você hoje, e um deles, o Marcos Lírio, ele pede para falar um pouquinho sobre a sua visão sobre isso, sobre esse programa. O presente do Sou Mais Vitória, o futuro do Sou Mais Vitória, a importância, a representatividade disso hoje, não só nas receitas, mas na estratégia de relacionamento do clube com o seu torcedor.
Perfeito, só um gancho, porque para mim um grande ponto de virada da ação do Vitória com o torcedor foi a relação institucional e do ponto de vista prático foi o plano de sócio
torcedor. Nós temos três torcedores aqui, mas dois são sócios torcedores.
E o outro será porque estava morando fora.
Tem que sair.
Acabou de falar,
Vamos lá. Bom, eu acho que o torcedor do Vitória, por muito e muito tempo, esperava ter a transparência do clube, ter um projeto que ele acreditasse. Nós chegamos, apresentamos o projeto, abrimos o clube. Isso não é à toa nem por acaso. Antes da gente fazer o novo Sou Mais Vitória, nós fizemos uma pesquisa com o sócio torcedor. Levamos 4 meses perguntando ao sócio torcedor que tipo de plano ele queria ter e como ele queria. E tinha um cidadão que morava em Feira de Santana, tinha outro que morava em Londres, tinha um outro que morava em Salvador. Fizemos uma pesquisa, aí eu tenho que dar o mérito a Éder, que é o diretor.
Éder Miranda, né?
Éder Miranda, a Matheus Mororó, certo? A Rafael, que já saiu. Nós conversamos e debatemos isso nas ideias todos os dias até chegarmos a um formato. Montamos o formato do sócio-torcedor e lançamos o plano quando a gente não tinha se classificado nem para a Copa do Brasil. Vou deixar claro aqui. O torcedor do Vitória, ele não aderiu agora chegando para a Série B, não. Ele aderiu antes de começar o campeonato da Série B. Ele foi. Entendeu o projeto, foi. Entendeu o tal. E eu acho que o segredo do Sou Mais Vitória, nós batemos todos os recordes. Eu fico à vontade para dizer que eu virei um presidente que bateu vários recordes e espero bater mais um daqui a 4 ou 5 rodadas. Certo, nós batemos, o Vitória, o máximo que o Vitória teve foi 12 mil sócios, o máximo, na história do clube o Vitória teve 12 mil sócios. Então o Vitória hoje passa de 26 mil sócios. Nós temos a maior média de público também da história, história recente do clube, certo, atualmente. E o sócio torcedor entendeu o que era o plano e a importância. E também para o sócio torcedor aderir, você tem que dizer como é que está seu clube, o que é que está acontecendo. Nós abrimos o clube. E o sócio viu que ele tinha que vir ajudar e veio ajudar.
E qual foi a grande mudança para o que existia antes? Em termos de plano, quando eu falo a configuração.
São vários planos, são várias mudanças, são várias vantagens. Enfim, aí só é, né, para passar aqui uma hora te explicando. Nós mudamos o plano. O plano hoje é outro, completamente. Os planos são outros. Você tem de R$30 até 250. Você tem as vantagens, você tem o sócio lealzinho, você tem um dia do sócio. Aí são várias e várias e várias. E também nós fizemos uma mega promoção. Diminuímos, estudamos, não foi também uma coisa. Nós estudamos o perfil do sócio torcedor do Vitória. Certo? Fizemos mais uma coisa mais profunda do que simplesmente perguntar o que ele quer. E no questionário você perguntava qual era a renda do sócio torcedor do Vitória. Em cima disso, nós montamos os planos. Então, bateu e casou. Não adianta ser um plano que o sócio torcedor não podia pagar, não adianta ser um plano também que ele pague que não tenha consonância para o Vitória. Em cima disso, chegamos à conclusão, fizemos uma super promoção e que deu certo.
Ô Fábio, em relação a... O Vitória está muito próximo de carimbar o acesso para a Série A e isso muda completamente a realidade
do
clube.
Espero que seja amanhã. Acho que se ganhar amanhã está carimbado.
Não, veja, a gente, do ponto de vista prático, trata assim, é porque o teórico precisa da matemática.
Matematicamente ainda não. Como amanhã,
o Tino venceu ontem, na prática, matematicamente sim, né? Tem uma questão. Mas assim...
É um ponto.
Eu já fiz todas as simulações. O Vitória tinha que sair da tomada, os outros tinham que virar a Bayern de Munique para poder tirar esse acesso do Vitória. Mas vamos lá. O Vitória está muito próximo da Série A e isso... faz o clube ter um ganho de receita muito maior, que é o que precisa para um clube da estrutura do porte do Vitória. Quando um clube...
E para ser minimamente competitivo isso, na Série A.
Quando isso, Tom, quando um clube ele cai de uma primeira para uma segunda divisão, o baque é violentíssimo, né? Principalmente um clube do porte do Vitória, um clube médio
de futebol brasileiro. Ele sai de 9 milhões para 8.
Para 8 de receitas garantidas
só de TV.
Então, imagina o que perde de torcedor, de patrocínio, valor de mercado, enfim. O que é que você pensa que pode ser feito para que a gente tenha um equilíbrio maior nessa relação entre as duas primeiras, duas principais divisões do futebol brasileiro? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é muito danoso.
Você fala equilíbrio financeiro.
É, isso. Um equilíbrio financeiro. Algo sustentável. É muito danoso para o futebol. Quando você tem o risco.
Quando você vai contratar um jogador. Principalmente os principais, ele não quer contrato de um ano.
Pronto. Você fechou alguns com contrato de...
2 anos.
2 anos. O Yuri Castilho, por exemplo, tá na Série A, você botou 2 anos aí. É um cara que...
Gamalho, Castilho, Matheus Gonçalves, Mateuzinho, Dudu, todos têm contrato de mais. Wagner, veja, Lucas Arcanjos.
Daí você pode até ter um gatilho para subir, porque você até ganha de receita. O problema é quando é o contrário. Porque os clubes na Série A, eles lutam pela sobrevivência, literalmente.
Sim.
E aí eu quero saber se você, com um dirigente que está atuante, que está direto no bastidor, na discussão, a gente vai falar de liga já, debate essa questão, porque você, para mim, não é sustentável para o futebol que um clube numa Série A tenha risco de sobrevivência se esportivamente for muito mal a ponto de cair para a Série B.
Por isso que as ligas vão diminuir esse abismo.
Pronto.
Ou seja, 30% de tudo que arrecada vão por da Série B, que você já equilibra. Ou seja, se o Vitória estivesse hoje com a renda, vamos fazer aqui um número que não sei se é esse, tá? Vamos ficar aqui especulação. Vamos supor que o Vitória receba 200 milhões da Libra. Calma, que isso é a partir de 25, 24, ainda é o contrato atual.
Certo.
Para o nego não ficar alvoriçado.
Vai falar de liga já.
30% seria 60. Hoje o Vitória recebe 8 milhões.
Ave Maria.
O Vitória deve terminar 2023 com 60 milhões, né? Provavelmente. Com 60 de faturamento, milhões. Mais ou menos isso.
65.
65. Para um.
Mas
pra
isso uma... que a gente foi buscar o dinheiro de patrocínio.
Isso,
né?
Isso.
Torcedor. Não é que tem, ó. Você faz o orçamento, essa coisa é linda, né? As pessoas acham que o orçamento está feito, está resolvido. Você faz o orçamento, depois você vai buscar o dinheiro.
O orçamento é o que você vai precisar.
O orçamento é o que você vai precisar e o que você planeja alcançar. É. Não quer dizer que você vai ter aquele dinheiro.
Sim.
Por exemplo, você bota lá uma rúbrica do orçamento, renda. Aí você bota uma média lá, vamos supor, de 10 mil pessoas que vai dar tanto. Se você começa a não ter resultado esportivo, quer 2.000, vira 3, vai lá para baixo. Aí você tem que superar de outra forma.
É, então...
Só para explicar, para que as pessoas que não têm muita noção do que é orçamento, não quer dizer que o orçamento sim, claro. É o que... É o orçamento está ali. Como eu acredito no trabalho da nossa equipe, no meu trabalho, eu tenho convicção total que o orçamento que a gente mandar para o conselho esse ano, nós vamos nem só conseguir, como nós vamos superar aquele valor.
Existe uma previsão de orçamentária de 200 milhões em 2024, né?
Eu acho que passa de 200, passa, estamos 200? Fechando isso.
Tá. A gente pode falar disso também mais pra frente, porque eu quero saber
depois
da liga,
a gente esmiuçar um pouquinho esse assunto.
Esse assunto. Eu quero saber, Fábio, da liga. A liga de clubes parecia uma realidade. De repente, blocos econômicos foram formados e não mais houve uma unidade. Essa semana, saiu a notícia no UOL, foi que a Liga Forte Futebol não conseguiu atingir um pouco mais que a metade do projetado de receita, 405 milhões, eram mais de 800.
Com um problema lá.
E o Vitória aderiu à Libra, né?
Sim.
Como é que está a sua perspectiva de formação de liga e como é que você enxerga esse momento em que a gente tem, na verdade, dois blocos, né, prioritariamente econômicos, muito mais do que a unidade de liga?
O Vitória foi pro clube do Nordeste e aderiu à Libra, tá? A gente estudou muito antes de aderir, a gente fez diversas reuniões e fizemos um grande acordo dentro dos requisitos exigidos lá. Nós defendemos que a exigência do dinheiro fosse por participação em Série A. Sim. Quando isso passou, nós aderimos, que o Vitória tem 23 anos de Série A. Então o Vitória será o clube do Nordeste, na Libra, que mais receberá recursos quando ela assim sair. Então, para começar explicando aqui o motivo da gente ter ido para a Libra, certo?
Sim.
Quando eu comecei a falar lá há um ano e meio atrás, me criticaram um bocado, mas agora estou trazendo o resultado. O grupo econômico é uma realidade, não tem volta. A partir de 25, ou nós teremos a liga total da união das duas, ou cada um vai negociar o seu direito de televisão, ou cada um vai negociar o seu direito de publicidade.
Péssimo, né?
É péssimo, mas é melhor do que o atual agora.
Você acha que ainda assim é melhor?
Muito melhor do que o atual, muito melhor. Você não tem intermediação, você não tem entidade, o dinheiro vem direto para o clube. Não tenho dúvida nenhuma que as receitas dos clubes vão aumentar bastante com o advento das ligas. Mas não é só simplesmente você assinar um papel e dizer, Libra, estou aderindo a você.
Sim.
Até porque na Libra, não estou desmerecendo o outro lado, na Libra está Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, Vitória e mais um bocado de clube, certo? Que são os maiores clubes do Brasil. Sim. Que tem a maior quantidade de torcida. Se você pegar quem tá na Libra e quem tá do outro lado, dá 70 a 30 em torcida, certo? E não é simplesmente você assinar, você tem os requisitos de entrar. Porque desde quando eu cheguei no Vitória, eu comecei a trabalhar na questão do equilíbrio fiscal do clube. Me preocupei em arrolar dívida fiscal, em resolver questão trabalhista, em resolver questão de ICMS, porque você precisa ter as certidões. Se nós três resolvemos montar uma empresa aqui, nós temos três CPF. Na hora que a gente junta o CNPJ de nós três, que leva o CPF, que são juntos, se tiver execução contra você, nós três estamos dentro do barco.
Sim. Então, puxa para todo mundo.
Nós fizemos um trabalho de um ano e meio para atingir o objetivo de chegar na Libra. Agora o Vitória tem condição de estar na Libra. Tanto tem condição que eles aceitaram a nossa carta de adesão, deram ok e o Vitória recebeu 3 milhões esse ano já por ter aderido à Libra.
O Vitória já recebeu 3 milhões da Libra.
De Libra, por ter aderido à Libra.
É luva?
Não, é 3
milhões. É uma antecipação.
Então, antecipação quando for receber lá a receita.
Certo.
Tanto Vitória como todos que aderiram à Libra receberam esse recurso. Então, eu acho que vai mudar completamente a configuração do futebol, vai ficar mais competitivo porque você diminui o abismo. Ah, essa história de dizer, a diferença do Vitória para o Flamengo é gritante. Meu irmão...
Justifica, né?
Se você pegar a quantidade de torcedores do Flamengo e a quantidade de torcedores do Vitória, não é assim. Você tem que dar... Eu luto para ser amanhã o campeão da Libertadores, campeão do mundo, mas ainda não sou.
Sim.
Cada um com seus pés no chão. Não tem como, certo? Então, você vai ter o que você tem direito. O ruim é quando você tem nem o que você não tem direito.
Sim.
Então, a porcentagem que o Vitória vai receber é... E subindo para a Série A aumenta, porque dentro dos critérios está a participação em Campeonato Brasileiro e está na Série A.
Sim.
Presidente, um dos caminhos que um clube de menor poder financeiro tem para ser competitivo em campo é ser mais inteligente na capacidade de contratação.
Sim.
O senhor deu uma entrevista ao canal Bora Vitória falando muito sobre isso, sobre essa central de inteligência de contratação que vocês montaram lá.
Boa
pergunta. O Anderson Ivo, que é amigo, querido, torcedor da Vitória,
aqui pra eu...
pronto, fala muito
pra
sobre...
Para falar dos caras, e da série, etc. Vou até citar o nome aqui.
O Anderson, ele fala, como torcedor, ele fala muito sobre a percepção dele da melhora substancial na preparação física do time. Fale um pouco sobre isso, sobre como gestor.
Bom, eu falei, sem querer desmerecer, é o seguinte. Todo mundo me conhece. Eu posso ser ruim em tudo. Em gestão, eu devo ser bom um pouquinho. Eu costumo dizer o seguinte, eu devo ser bom um pouquinho porque eu fui gestor de vários governos, de vários partidos. Então, para alguma coisa, eu devo servir.
Circula bem.
Fui gestor nacional lá com Dilma do PT, fui gestor municipal com o João Henrique do MDB, com o Neto do DEM, então devo servir para alguma coisa. De gestão entendo um pouquinho. E desde quando eu cheguei no Vitória, eu tive a preocupação de planejar e fazer gestão. E como é que se dava o futebol no passado? Você pegava os olheiros do futebol, várias pessoas, mandava um para Pernambuco, outro para Paraíba, outro para não sei onde, para olhar jogadores. O futebol dinamizou, globalizou e melhorou. Hoje você tem várias plataformas que do seu computador você tem lá e monitora Série D, Série C, Série B, Série A, todos os campeonatos sul-americanos, todos da África. Isso custa grana muito e é muito caro. O Vitória gastou mais de 200 mil reais para adquirir todos esses programas e todas essas plataformas e paga de licença muito caro.
Só o software?
Só o software.
Só o software?
Ah, são vários. Mas
quanto? Mais de 200 mil?
Mais de 200 mil para adquirir.
E tem mensalidade?
Mensalidade anual, 4 ou 5 mensalidades. Isso custa caro.
O quê do caro da...
Mas você tem tudo. Até convido vocês a ir lá. Nós estamos fazendo até uma sala nova para isso.
Ah, eu quero conhecer.
Certo? Vale a pena vocês irem lá. Você lá, por exemplo, o Cássio entra aqui no campeonato da segunda divisão do Rio Grande do Sul, lá estão todos os jogadores, as partidas que os caras fizeram, os cartões que levaram, os gols que fizeram, o outro diz qual é o contrato do cara, qual é a idade, onde jogou, que lesão teve, se foi, foi de menisco, se foi de panturrilha.
Caramba, então,
hoje está nesse nível. Poucos clubes do Brasil estão nesse nível, o Vitória está nesse nível. Tenho orgulho de dizer que o Vitória tem o melhor centro de inteligência do Nordeste e os melhores do Brasil. Certo? Então, o que é que nós fizemos? Primeiro compramos os sócios. Depois compramos computadores, foram muito caros mesmo, computador de 9, de 10 mil, porque você tem que carregar isso, carregar aquilo. Montamos, ainda provisório, numa sala pequena que tem lá, agora a gente está fazendo um andar inteiro para isso, certo? O setor de análise e desempenho, o que é isso? Para que as pessoas entendam. Você tem 3 analistas hoje, o Vitória vai jogar hoje com, amanhã com o Juventude e depois de amanhã com o Vila Nova. O analista do Juventude, desde a semana passada, ele está analisando para passar as dadas para o torcedor. O do Vila Nova já começou para dar tempo ficar em tempo corrido. E o outro está fazendo análise do clube, do seu clube. Para isso eu comprei 2 drones, câmeras. Então a gente, câmera para goleiro. Então o treino do Vitória de segunda-feira, vamos supor, segunda não tem treino. Treino do Vitória. Eu tenho um drone que filma o treino inteiro. Eu tenho um câmera que fica lá em cima filmando de baixo. Eu tenho um câmera que filma o treino dos goleiros. No fim do dia, o que é que acontece? Tudo isso é editado, que vai para o treinador, a parte do treinador, e vai para a parte do treinador do goleiro. Tudo isso é investimento, que as pessoas não entendem o que é um centro de inteligência. E tudo isso é o centro de inteligência do Vitória. Então, nós... Esse dia eu dei entrevista, o cara... Quando você contrata, o cara critica. Você pega o time atual do Vitória. Mateuzinho veio da onde? Do Ipiranga, do Erechim.
Sim.
Quem foi que trouxe para mim? O centro de inteligência. Edson Lucas veio da onde?
Retro.
Do Retrô, lá na Série D. Quem trouxe o centro de inteligência? Dudu, do Volta Redonda. Não é? Railan, do Jacuipense. Então, o mérito é dos caras, é do trabalho. O que é que o presidente fez? Deu a condição, comprou o software, os equipamentos, mas o mérito, 6 caras que hoje trabalham.
E acreditou na ciência, né?
Acreditou na ciência.
A Vitória nunca teve tanto investimento nisso. E a gente aí hoje... Nós estamos fazendo a ampliação da nossa academia de ginástica nesse exato momento, mais uns 30 dias está pronto. E acima, a gente está fazendo 8 camarotes, e no fundo dos camarotes, 6 salas. Nós vamos ter um andar inteiro das 3 salas, onde vai ser análise de desempenho. Estamos separando análise de desempenho para análise de mercado. E lá na frente, diretor de futebol e gerente de futebol. Por quê? Se o Vitória estiver na Série A, o ano que vem, nós já temos o monitoramento pronto para a Série A. Se o Vitória estiver na Série B, o ano que vem, nós já temos o monitoramento pronto para a Série B. Porque os caras passaram o ano inteiro trabalhando. Ele monitorou o campeonato argentino. Você veja que aquele DIB, por exemplo.
Sim,
ah, deu errado. Mas já foi fruto desse monitoramento que a gente tinha incipiente ainda, certo? Do mercado sul-americano. Hoje está muito mais evoluído, porque a gente adquiriu outras plataformas e saímos de 3 analistas para 6.
Fábio Mota, o Vitória muito provavelmente estará na Série A ano que vem. É praticamente certo. A gente está aguardando.
Deus assim
é o famoso está certo, falta assinar, né? E um dos assuntos que mais se fala, principalmente para clubes que estão na Série A, é da questão do dinheiro, da receita e das SAFs. Renatinho Guedeville está com uma pergunta pronta para você. Vai participar de novo do nosso programa.
Boa.
Sobre Sociedade Anônima do Futebol e o Vitória. Qual é a relação do Vitória? O que é que o Vitória pensa sobre Sociedade Anônima do Futebol na figura do Fábio Mota? Fala, Renatinho.
Bom, minha outra pergunta é, claro, sobre o tema que tem dominado o futebol brasileiro nos últimos anos, que é SAF. E a gente já viu, presidente, algumas declarações suas falando que o Vitória vai pensar com muita calma nesse movimento de SAF, que já teria, inclusive, algumas abordagens e que, por opção de vocês, decidiu esperar para um momento melhor, inclusive de valoração melhor do clube, né? O clube que está prestes a subir para a Série A, é claro que isso vai impactar no valuation dele, principalmente se tiver entrada de recursos da Libra e também de uma receita maior por estar frequentando a Série A. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente sabe que esse é um tema dominante em todos os clubes atualmente, mas eu vi você falar que não pensa em vender também, talvez, o controle do clube. Qual é a sua expectativa, se isso for de fato real, se confirmar, de não vender o controle? Que tipo de investidor você espera atrair para que vocês, enfim, casem no longo prazo numa formação de SAF? No mais, parabéns pelo trabalho, sucesso para vocês, menos contra a gente. Um abraço.
Foi uma pergunta também do Gabriel Evangelista, sobre a questão de como sustentar o clube na Série A, ser um investimento de fora.
Do Gilson também.
Isso. Bom, vamos lá. Primeiro que eu não sou contra a SAF, para deixar claro, não sou contra a SAF. Eu sou contra a todos os modelos de SAF que foram feitos no Brasil até então.
Você viu do Fortaleza? Você também acha ruim?
Contra, calma. Fortaleza não fez a SAF. Fortaleza aprovou um modelo de SAF. Estou falando de quem já fez, certo, de quem efetivou.
Mas aquele você gostou, então?
De quem efetivou. Eu sou contra, então deixa eu consertar a minha afirmação.
Tá.
Eu sou contra todos os modelos de SAF que foram efetivados no Brasil até então.
Certo.
Por que você é contra? Primeiro, 90% das equipes que fizeram SAF no Brasil, ou faria ou fechava as portas. O Vasco ia fechar as portas, o Botafogo ia fechar, o Cruzeiro ia fechar, Curitiba da mesma forma. Então, os caras não tiveram discernimento, não tiveram a opção de parar para analisar o que seria melhor para eles. É tipo assim, meu irmão, ou você pega isso ou você morre, e os caras pegaram. O Vitória não está nessa situação. Item 1. Item 2. Logo quando eu assumi o clube, um mês depois que eu assumi o clube, o ex-presidente esteve aqui, nessa mesma emissora aqui, tá gravado aí, circula aí nas redes sociais, não queria nem falar, mas eu lembrei, onde ele dizia que o Vitória valia 50 milhões e que o Vitória estava fadado a fechar as portas se não virar a SAF. Lá atrás, 2 anos atrás, alguma coisa assim parecida. E aí, em cima daquilo, o cara, esse presidente do clube, começou a chover de pessoas para procurar o Vitória, para comprar o Vitória.
Ah, apareceram interessados, né?
Apareceram vários interessados, vários fundos desses que estão no mercado aí. O cara oferecia 200 milhões, 130, 140. Um dia eu perdi a paciência e disse, irmão, não serei eu, o presidente do clube, que vai fazer uma negociata de uma instituição que tem mais de 100 anos, que é o maior campeão do Nordeste, certo? Que tem tradição, que tem história, para vender nesses termos. O Vitória não será vendido na Série C. A marca está desvalorizada, está embaixo, é bom para quem vai comprar, você vai botar uma ninharia aqui. O Vitória vai chegar na Série A, isso lá atrás, eu dizia isso para os caras, o Vitória vai chegar na Série A, seu dinheiro vai triplicar, você vai ficar mais milionário do que vocês já são, e o Vitória não vai ganhar nada com isso. Então, recusei a todos, certo? Até ex-presidente que forçou barra, que no fim nem votou em mim, ficou com raiva disso, acabou não votando em mim, graças a Deus que ele não votou em mim. Certo? E por aí vai, certo? E por aí vai, conversa vai, passava a barra, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, voltando à SAF, o que é que eu defendo? Primeiro, todo valuation para quem está nos ouvindo entender, valuation é um nome bonito para dizer valorização do clube, estudo
quanto
do clube.
Quanto custa, né?
É, para que o cara entenda lá valuation. Que se fez do Vitória, ou de qualquer clube desses que foram vendidos, o cara vai lá e analisa o patrimônio do estádio, a área que o estádio tem, a sede náutica e tal, e tal, e tal, e traz um valor para você. Minha primeira discordância vem daí. Um clube formador como é o Vitória, que tem uma tradição de anos e anos de formar jogadores na sua divisão de base, que é evidente que agora está embaixo, eu sei que está, porque é quase que destruída a base, mas que a gente está reconstruindo ela, certo? Não pode passar para uma negociação sem aquela base não tenha um mínimo de valoração. E aí eu falei isso a semana passada. Pega dois jogadores, os últimos dois grandes jogadores que o Vitória revelou. Hulk, que está no Atlético Mineiro, Davi Luiz, que está no Flamengo. Hulk e Davi Luiz, se forem vendidos agora, ou se fossem vendidos há 10 anos atrás, pelo valor necessário, dava maior do que qualquer valor que já se fez do Vitória. Então, eu não. Esses modelos que aí estão, o cara analisa quanto tem de terreno, quanto tem de patrimônio, mas não faz a valorização da base. O Vitória, desde quando nós chegamos, nós implantamos do sub-9 ao sub-20. Nós devemos ter vinculado ao Vitória cerca de 2 mil meninos. Se eu revelar um ou dois, eu pago a dívida do Vitória toda. Isso não entra em nenhum valor eixo.
Sim.
Nenhum. Nenhum fundo que nos procurou e ninguém, que nenhum consultor, e que foram os grandes, não foi gente pequena, não. Ninguém nunca virou para mim para dizer sua base vale tanto. Então, eu não acredito em nenhum modelo desses que estão aí. Primeiro ponto por isso. Segundo ponto, tá? Quem chegou e que comprou os clubes que aí estão são os mesmos que compraram no passado os clubes de Portugal. Pegava os jogadores do Brasil, botava em Portugal, porque lá o mercado estava quebrado, os clubes estavam quebrados, compraram um bocado quebrado, pegava o time do Brasil, levava para Portugal, fazia de Portugal engorda, como a gente chama, e vendia para o resto da Europa. Como os clubes do Brasil quebraram aqui, eles mudaram a estratégia. Chegaram no Brasil, já compraram direto no Brasil. Pegaram os quebrados, compraram. Tanto que você pegar hoje, bora lá, venha comigo aqui. Quem está hoje na zona de rebaixamento da Série A?
Goiás, Curitiba, América Mineiro e Vasco.
Três são SAF. Um pouquinho mais, você tem o daqui também, que está lá brigando para não
cair. Por que você evita falar o nome do Bahia? Você acha que como dirigente...
Porque o Bahia foi vendido para mim, não é mais Bahia, sim.
Peraí, você acha que como dirigente... Você já deu o gancho aí. Não, você acha como presidente de instituição...
Deixa eu concluir.
Vá, já tem cinco minutos para acabar.
Já só concluir. Então, eu não acredito nesses modelos. Esses modelos, para mim, não entra no meu fio. Por isso, ou seja, quem chegou aqui... quer comprar um clube quebrado, botar jogador desconhecido e novo, para valorizar o jogador e vender para a Europa. Não está preocupado com a tradição, com a história, não está preocupado com o resultado esportivo, não está nem aí se vai ser campeão ou não, não está nem aí para satisfação, não está nem aí se vai mudar a cor da camisa, que vai sair de tricolor para azul, certo? Não está preocupado com nada disso, está preocupado em retirar o dinheiro que ele investiu. Então, eu não acredito nesse modelo, sou contra a SAF, não. A Alemanha é um exemplo de SAF.
50 mais um.
Pronto. O meu modelo de SAF é da Liga Alemã, é da Liga de Londres, é da Liga da Inglaterra. Os países desenvolvidos que não estão morrendo e que fizeram SAF não entregaram o seu controle para nenhuma equipe. Então, eu defendo o modelo de SAF, onde a instituição, a associação, tem um controle do futebol, busca um parceiro para investir para subir junto. Que, por coincidência, é o modelo que Fortaleza aprovou. Ele não fez, ele só aprovou.
Sim. Agora me diga uma coisa.
Isso é assunto para um programa inteiro, viu?
Assunto para um programa inteiro.
Isso é assunto para um programa inteiro.
Ó, veja, eu vou começar criticando o Bahia. Que para mim o Bahia...
Não, eu não estou criticando.
Sim, não, calma.
Eu não tenho nada a ver com a vida do cara lá.
Calma, você vai ver onde
eu vou chegar. Eu estou dizendo que eu não faria o que eles fizeram.
Você vai ver onde eu vou chegar. Estou dizendo que o Bahia, institucionalmente, a ponto do Rogério Ceni passar uma vergonha numa entrevista coletiva, ele evita falar o nome do Vitória. Diz que não é uma orientação institucional, mas os personagens que estão no Bahia muitas vezes falam triunfo e evita. E eu tô vendo aqui agora que você
não tem problema em falar o nome do Bahia. O que eu lhe disse é o seguinte: o Bahia para mim existia como SAF. Clube de futebol até ser SAF.
Sim.
A partir do momento que ele foi vendido, ele virou City. Não sou eu que tô dizendo, são os números que mostram. Eu não tenho problema em falar em nome do Bahia.
Não é verdade. O Bahia, que se você olhar a tabela de classificação, tá escrito Bahia lá. Quando tiver ano que vem na Série A e o Bahia ficar e o Vitória que tá subindo, vai ter Bavi. E eu justamente sobre isso que eu quero saber de você.
Já vai ter Bavi demais o ano que vem. Já vai ter Bavi no Baiano, no Nordeste. Não precisa ter Bavi no Brasileiro.
Deixa eu lhe falar uma coisa. Você não acha que esse tipo de conduta, quando tá no torcedor, tá valendo, mas quando ele tá nos dirigentes, seja no Bahia, seja na sua figura como presidente do Vitória, isso não atrasa um relacionamento institucional que poderia pegar esse clássico como um produto e potencializar a geração de receita dos dois clubes, fortalecimento de um ecossistema do futebol baiano, até projetando o Brasil, porque eu tenho a impressão, aí é a minha opinião, que isso gera um atraso. Eu tô falando.
Mais do que atraso, deixa eu pegar esse gancho, que é mais do que atraso, Cássio. Eu vim com essa camisa aqui hoje, porque hoje, nesse momento agora, tá acontecendo Barcelona e Real Madrid.
Isso.
Talvez um dos clássicos maiores do mundo e mais icônicos, porque vão muito, muito, muito além de uma mera rivalidade esportiva. Há muitas outras coisas. E apesar disto, os presidentes de Barcelona e de Real Madrid assistem os jogos juntos.
Pois é,
não, peraí, eu vou chegar lá, cara. Não tô falando de você, Fábio. Tô falando de um histórico institucional entre Bahia e Vitória. Né, que a violência que existe hoje fora de campo, fora dos estádios, que é uma violência física, que é um fenômeno complexo, que não envolve apenas futebol, envolve muitas coisas da sociedade, mas envolve também a maneira como os clubes institucionalmente tratam a sua relação uns com os outros. Na hora que um dirigente do Bahia, por exemplo, não fala o nome... Peraí, deixa eu terminar.
Isso é coisa menor.
Não fala o nome... Não é uma coisa menor.
Não, isso
é uma
ele coisa...
É. Não. O que eu estou dizendo é que, simbolicamente, quando um clube resolve não falar o nome do seu adversário, ele está passando uma mensagem.
Mas você não entendeu. Eu não tenho problema em falar o nome do Bahia.
Desculpa.
O que eu estou falando...
A minha pergunta não é essa. Seguinte, eu vou lhe perguntar o
Bahia,
seguinte.
Para mim, é que foi Bahia até ser vendido.
Mas veja, esqueça isso aí que você está fazendo. Esqueça. Tem um tom de provocação.
Estou dando só um exemplo.
Não tem não, você como presidente?
Zero, zero.
A minha pergunta é a seguinte. Lógico. Como é que esses clubes vão se encontrar e se comportar institucionalmente para que eles passem uma mensagem de desestímulo a violência que existe hoje no futebol?
Concordo 100%.
É essa a minha pergunta para você.
E assistimos, por exemplo, a final do Campeonato Feminino juntos, presidente do Bahia e presidente do Vitória. Não tem problema institucional nenhum com isso.
Certo? Mas ali é o produto secundário, né?
Sim,
envolve menos a paixão, né?
Tivemos o Bavi lá, fui muito bem recebido, eles vieram cá. Não tem problema nenhum com o pessoal da associação. O problema é o seguinte, pronto, você tocou no ponto, você quer que diz que eu vou provocar, mas não tem jeito.
Não, provoque.
Bora, quem é o presidente do Bahia hoje? Eu tenho dificuldade de saber nem quem é o presidente. Antes era Guilherme Bellentani, eu não tinha pra pegar o telefone, ligava pra ele, sentava. Negócio da Libra, discutimos várias vezes.
Não é essa a discussão.
Discutimos. Não, o problema é que hoje você tem dificuldade em se relacionar, não é pelo fato não, porque quando você vira SAF, você...
Mas existe uma figura de um...
Um profissionalismo diferente, você não tem abertura para conversar. Não sou só eu como presidente.
Mas aí talvez seja um problema do Grupo City hoje, enquanto comandante do grupo do futebol do Bahia. Mas você tem muito claro que você pode procurar tal pessoa...
A Premier League é feita de SAFs e os presidentes das SAFs assistem os jogos juntos. Não tem nada a ver uma coisa
com a Libra, nós tínhamos reunião. Quem representava o Bahia na Libra era o Guilherme Bellentani. Tínhamos reunião de manhã, tarde e noite. A Copa do Nordeste era o Guilherme Bellentani. Certo? Então você vai mudando as pessoas. Hoje eu tenho dificuldade em me relacionar com... Você quer que fale com o Bahia ou com o City?
Não, veja.
Porque você tem...
Você tentou contato já? Você já tentou contato? Buscou pra alguma coisa? Não, falando de boa mesmo.
O Ferraz esteve comigo há cerca de 2 ou 3 meses para assistir o futebol feminino. Me apresentou um...
Cadu Santoro?
Não, o assessor de comunicação que chegou.
Ah, Felipe
Borges. Foi do Botafogo, cara até bom, muito bem relacionado.
Foi do Vasco também.
Eu coloquei isso aí pra gente fazer, estreitar. Não tenho dificuldade com isso, não. Nunca tive dificuldade. O problema é que as coisas vão mudando.
É, mas eu não tô falando de você pessoalmente, né? Eu tô falando que historicamente, o futebol brasileiro como produto, nós falamos aqui como produto, né? Receitas, patrocínios, relação com o torcedor, tudo isso faz parte de um contexto maior em que a gente precisa profissionalizar e qualificar o produto futebol brasileiro. Um dos elementos hoje de maior ameaça a esse produto é a violência.
Concordo.
Pronto, esta violência, de novo, tem uma série de questões sociais, mas ela também tem questões históricas que precisam ser tratadas dentro do futebol. E uma dessas questões históricas, além da relação, por exemplo, dos presidentes, dirigentes com as torcidas organizadas, é um ponto importante que tem que ser discutido. Sim. Não vamos discutir isso aqui agora, mas tem que ser discutido. Mas, acima de tudo, como os adversários se relacionam institucionalmente. Na medida em que a gente se desrespeita como instituição, é óbvio que os atletas em campo vão se desrespeitar e é óbvio que as torcidas também vão se desrespeitar.
Mas acho que o fato deles lá não falarem a palavra vitória não é desrespeito, não. É um respeito tão grande que ele fica com medo de falar o nome.
Vem cá, me diga o número do dia de hoje, vai dizer o que sabe, que tá chegando no final do programa.
Não, eu acho que é 1.889 vezes 2.
Não, caramba, o número do dia, faltou o seguinte, você sabe.
349.310 pessoas fizeram alguma coisa.
Vá, diga aí, vai.
Não, não sei não.
Você sabe.
Sei não, vai lá.
É o número de torcedores que o Vitória já levou pro Barradão na Série B.
Então tá desatualizado aí, não tem o último jogo.
Tem. Pelo contrário, 349, tinha 321. Aí o Vitória botou 27 mil contra o Guarani.
Meu número é 300.
Você sabe que eu sou chato. Você sabe que eu sou Bahia, mas sou chato. Eu fui buscar o número 7. Eu tava lá contra o Guarani também pra acompanhar. Só o Rodrigo Asma, viu? Acertou.
Foi?
Foi.
Pois é. Parabéns.
Beijo, o que é que tá vazando?
É, isso aí.
Ó, vou ter que correr com as despedidas. Fale rapidamente sobre o futuro. Eu tenho duas perguntas pra você. Primeiro.
Futuro?
É claro. O que é que vai ser do Vitória após Fábio Moura? Você tá preparando o Vitória pra um momento que você se... É, vamos dizer assim, se afastar da liderança.
Tá doido pra eu sair, né?
Por quê?
Você é um torcedor do Bahia mesmo. Tá doido pra
eu
ir embora?
Por que eu tô doido pra você ir embora?
Tá doido.
Eu tenho uma relação ótima com você. Tudo que eu pergunto, você me responde. Eu lhe chamo, você vem. Eu vou no Barradão, você me trata
tenha
bem.
Calma,
não,
rapaz,
tenho zero problema calma com você.
Meu mandato vai até dezembro de 25.
Mas você sabe quando eu falo sério, vá.
Meu mandato vai até dezembro de 25. A instituição é bem maior do que eu. Eu não sou nada perto do Vitória.
Mas falei, temos estrutura e governança mesmo.
Nós montamos uma equipe, um grupo. Com certeza vai dar sequência. Eu posso resolver ser candidato à reeleição, ainda posso ser.
Sim.
De 25.
Eu sei.
Então,
eu não tô lhe expulsando, não, Fábio. Mas você sabe o que eu tô falando. Existe um horizonte. Que quando
esses
você...
dias eu briguei com o Marcelo, que é meu amigo do Fortaleza. Liguei pra
tava
ele.
Tava aqui desejar... com a gente semana passada.
Liguei pra ele pra desejar uma boa ida lá. Aí ele fez, rapaz, você tá de parabéns. Você, assim como eu, pegou o Vitória na Série C, tá levando para a Série A. Calma que eu não levei ainda. Eu estou na final da Sul-Americana. Só que eu levei 7 anos. Do jeito que vai, você vai mais rápido. Eu disse, calma, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Só tenho 2 anos.
Sou despedida, né, presidente?
É, essa na hora. Exatamente.
Vamos lá, aproveite.
O Barradão, para ir do Barradão, como é que vai ser o Barradão
modernizado. Dá, então, tem que ser um programa, velho.
Então você vai voltar aqui.
Eu vou até anunciar aqui para você, aproveitar a audiência do seu programa. Quarta-feira a gente tem um podcast da TV Vitória.
Sim.
Onde a gente vai ter os dois principais arquitetos, o que desenhou a Academia do Vitória, que nós estamos construindo, 7 campos e tal e tal, e o que desenhou o projeto do Barradão, Ingo Lavisky, certo? Ivan Smacherves. Será o nosso, nosso convidado, quarta-feira, 19 horas, na TV Vitória, ao vivo.
E o assunto é esse?
E o assunto é esse aí, Academia do Vitória e estádio e a nova arena do clube. Porque fica um bocado de gente dizendo, não foi ninguém, foram eles que desenharam e que vem passando.
Então aproveite e se despeça, né?
Agradecer o apoio que eu tenho tido da torcida em todos os momentos, agradecer, dizer que amanhã é um dia de concentração, nós não ganhamos nada, vamos pra lá sim. Amanhã é uma grande decisão pra gente, é uma decisão de Copa do Mundo, pé no chão. Certo? Ter calma, os ingressos já se esgotaram. Quem não tiver ingresso, por favor, não vá, porque não tem como entrar. Inclusive, a polícia está fazendo uma super, super ação lá no intuito de disciplinar. Certo? Vamos ter calma, vamos com fé em Deus, vamos apoiar o clube como sempre fizeram. É sempre chovendo molhado isso aqui, do início ao fim. A gente tem que sair de lá amanhã na Série A, com fé em Deus.
Fábio Mota, obrigado. Tô isso aqui aí, tomando grito pra gente encerrar o programa. Tom Asso, um beijo pra você, um beijo pra galera
obrigado,
que tá aqui com a gente.
Obrigado, presidente, pela presença.
Matheus, Fernando, Vitão, Guedeville, obrigado. Convite feito ao Cevin, a gente continuar o papo, porque tem muito assunto que ficou pelo caminho. Obrigado pra você que tá no YouTube, no portal do YouTube, no Metro 1 e também na 101.3 FM. Semana que vem tem mais Futebol S.A. Beijo, tchau.
Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol S.A.